Olá, André Burgos aqui, e é com grande entusiasmo que dou as boas-vindas a todos vocês, ouvintes fiéis do podcast do Atletas Low Carb. Hoje estamos prestes a mergulhar em um episódio que promete ser memorável. Bem-vindos ao episódio 584. Sim, vocês ouviram certo. São 584 edições repletas de conhecimento, inspiração e histórias incríveis. Hoje, vamos explorar a nova configuração da cesta básica. Não é apenas uma mudança de alimentos, é uma mudança de mentalidade. Como essas escolhas impactam na nossa saúde? Como podemos usar essa transformação para prevenir doenças crônicas? Então, apertem os cintos, vamos navegar por dados, evidências científicas e insights reveladores. E claro, contamos com a sua participação. Se você está pronto para uma conversa que pode mudar sua perspectiva, compartilhe esse episódio com amigos e familiares. E agora, sem mais delongas, ajustem os fones de ouvido, se acomode aí e vamos embarcar juntos nesta jornada. Vamos lá! Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live do Atletas Low Carb. A gente vai fazer um bate-papo aqui bem interessante, de uma abordagem que a gente nunca fez, MV. Cesta básica. Recentemente teve uma modificação que, enfim, parece que as coisas estão começando a melhorar. Boa noite, MV.
Boa noite, André. Boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. Hoje a gente vai falar de uma coisa muito bacana que veio do governo, né? Do Ministério da Saúde, uma mudança muito importante na cesta básica e que é para a gente comemorar, né, André?
Claro, toda melhora. Há poucas semanas, MV, a gente falou sobre mudança de rótulo, que foi uma mudança positiva, porque quanto mais claro, mais informação tiver, as pessoas vão tendo boa informação para tomar melhores escolhas. E a cesta básica tem um papel direto na saúde geral da população, né?
Isso mesmo, e a gente está percebendo que o Estado está ficando muito atento aos alimentos ultraprocessados, alimentos não, produtos ultraprocessados, né? Eu nem considero isso como alimento. Alimento para mim é o que vem da terra, das plantas, dos bichos, né? Esses produtos ultraprocessados está ficando cada vez mais claro, com mais evidências científicas, né, robustas, que eles são os grandes responsáveis, né? A gente sabe que as doenças crônicas não transmissíveis, né, diabetes, steatose hepática, resistência insulínica, né, a síndrome metabólica em geral, ela é multifatorial, mas a gente sabe que dentro desses multifatores, o maior peso disso vem da dieta. É a dieta mal feita, essa dieta que é moderna, né? Essa dieta cheia de ultraprocessados é a principal responsável por causar a resistência insulínica e a síndrome metabólica, né? Que está por trás de todas praticamente doenças que dá da modernidade, né? Hipertensão, diabetes, ovário policístico, Alzheimer, câncer, hipertensão arterial, tudo isso vem de uma causa única. E essa causa, apesar de ser multifatorial, o principal fator é a alimentação, né?
O estilo de vida, principalmente a alimentação. E olha só, MV, a gente vai falar já já das mudanças da cesta básica. Deixa eu só honrar aqui, a turma tá chegando. Grande Reinaldo Pellegrino, tá na área, Reinaldão.
É sócio já.
Inclusive, o Reinaldão, a gente já fez algumas lives aqui com ele. O Reinaldão, no seu auge dos 60 e poucos anos aí, emagreceu 40 quilos e tratou 100% a hipertensão, MV.
Esse é o cara, exemplo, assim, cabal do que a gente sempre fala aqui, né? Que não tem idade, de que não existe esse negócio de, ah, eu sou velho, eu não consigo, consegue sim, né? Tem que meter as caras, tem que ir atrás, correr atrás, melhorar a dieta, melhorar a alimentação, fazer atividade física. O Reinaldo malha muito, ele malha em casa, se não me engano, eu já vi ele malhando em casa, acho que nem na academia ele vai. Ele fez uns pezinhos lá com cimento, ele malha na casa dele. O homem ficou forte, magro, né? Com bastante músculo. Reverteu a hipertensão, reverteu o diabetes, ele tinha síndrome metabólica, né, resistência insulínica, e ele hoje não tem mais nada. O cara saudável aí, nos seus auges aí, dos seus 65 anos. Então é mais uma prova de que não tem idade, tem é força de vontade.
Tô tentando fazer o post aqui no Instagram, MV, fala rápido. Fala mais um pouquinho aqui, MV, só para dar o tempo de fazer a chamada.
Bora! É o seguinte, galera, o tema, né? Vou adiantar um pouquinho, assim, falar um pouquinho sobre o tema que a gente vai falar aqui hoje, sobre essas questões dos ultraprocessados. O governo finalmente, né, conseguiu perceber, o Ministério da Saúde conseguiu perceber que a cesta básica estava repleta de ultraprocessados, né? Não é a cesta básica dos sonhos, né? Porém, ela é muito boa, principalmente para quem precisa, tá? Pessoas mais carentes, elas não têm condição de ficar escolhendo, né, as coisas que a gente, que tem um pouquinho mais de condição, consegue escolher. Infelizmente, por questões financeiras, essas pessoas mais carentes, que dependem da cesta básica, elas acabam se alimentando muito ainda com grãos e cereais, né? E muitas vezes até refinados, inclusive, que estão lá na cesta básica também. Porém, uma coisa que precisa ficar clara, né? Grãos e cereais, gente, eles não adoecem ninguém. O que está adoecendo a população hoje são grãos e cereais refinados, misturados com açúcar, com xarope de glicose, né, com óleos vegetais refinados, que estão dentro dos produtos ultraprocessados. Isso precisa ficar muito claro. Uma pessoa que come arroz, feijão a vida toda, né, mas que não consome produtos ultraprocessados, essa pessoa dificilmente vai ficar doente. Essa pessoa dificilmente vai ter um pré-diabetes, um diabetes, uma hipertensão arterial. Tá? Então, se essa pessoa consumir grãos e cereais in natura, arroz, feijão, milho, grão de bico, né, todos os cereais e as leguminosas in natura, dificilmente essa pessoa vai adoecer se ela não consumir produtos ultraprocessados. O grande problema é quando você faz farinha, quando você faz açúcar, mistura isso com mais um monte de ingredientes, né, com saborizantes artificiais, corantes artificiais, aí a coisa começa a desgringolar, porque a quantidade de carboidrato que tem nesses produtos ultraprocessados é absurda, é muito grande. Eu falo isso porque eu faço planos alimentares lá na faculdade, e na hora que eu faço um plano alimentar com arroz e feijão, mas não coloco pão, não coloco macarrão, não coloco outros produtos ultraprocessados, esse plano alimentar ele acaba ficando com uma quantidade de carboidrato ainda baixa em relação às diretrizes. Para um diabético seria interessante? Não. Porém, para uma pessoa saudável, consumir arroz, feijão, batata, banana, a quantidade de carboidrato dela não bate 40%. 42% não bate o mínimo que as diretrizes pedem. Entende? Então, não é para uma pessoa saudável ficar com medo de comer arroz e feijão. Se ela tiver algum problema intestinal, aí é importante ela ficar atenta. Se ela tiver algum problema intestinal, os grãos e cereais, eles podem trazer algum problema para a mucosa intestinal, né? Que a gente chama de também quelar nutrientes, eles se ligam a outros nutrientes das coisas que a gente come. Isso também pode atrapalhar. Mas isso são casos isolados. O que vocês precisam entender é o seguinte, tirando pessoas diabéticas e pessoas com resistência insulínica, a implementação de arroz e feijão, por exemplo, no Brasil, foi feita lá na década de 50. Então, de 1950 até os anos 2000, 2000 e pouco, até hoje praticamente, ninguém nunca teve problema com arroz e feijão. Pelo contrário, o arroz e feijão ajudou a tirar muita gente da fome. Tá? Então, isso precisa ficar muito claro, que as pessoas falam assim, o pessoal da low carb tem medo de arroz e feijão, e a cesta básica está cheia de arroz e feijão, e tem que ter mesmo, e a cesta básica tem que ter arroz e feijão. Não dá para colocar ovo e carne na cesta básica, porque ovo e carne é perecível, não tem como esse negócio ficar estocado, sem refrigeração. Então, a cesta básica, ela é basicamente feita de coisas não perecíveis. Então, acaba tendo que ser cereais mesmo, leguminosas. Não tem outro jeito de você estocar comida sem ser por cereais e leguminosas, sem refrigeração. Que é muito caro manter refrigeração. Imagina aqueles estoques, galpões enormes, cheios de cestas básicas para distribuição, tanto pelo poder público, quanto por empresas que fornecem também para outras instituições particulares que distribuem isso para a população. Não tem condição de ser refrigerado. Não tem como, ninguém tem dinheiro para isso e não vale a pena financeiramente, senão a cesta básica ficaria muito cara. Ela ficaria extremamente cara se ela precisasse de refrigeração. Então, os cereais e as leguminosas, eles acabam tendo que fazer parte da cesta básica por essa questão. Mas não está longe de ser o cereal e a leguminosa que adoece a população, vocês entendem? A população hoje está ficando doente por causa do consumo de ultraprocessados.
MV, excelente colocação. Porque não é só... Existe um... Mancha muito, né? Quando a gente vê, inclusive, pessoas que têm um movimento bonito da low carb, mas passa uma impressão de que arroz e feijão são venenos, e não são.
Não.
Né? Meus filhos aqui em casa comem, por exemplo, arroz e feijão. Eu, particularmente, não gosto, tá? Mas eles comem. Pessoas metabolicamente saudáveis, que se exercitam regularmente, não tem nenhum problema.
Nenhum problema.
Né? Grão de bico, apesar, eu não gosto, tá? Grão de bico, lentilha, arroz e feijão, isso não é problema. Quando a gente começa a ver que o consumo de processado e ultraprocessado está crescendo, o número de pessoas com diabetes, hipertensão, esteatose hepática, obesidade, síndrome metabólica, isso vai crescendo. E está fortemente ligado a uma alimentação pobre em qualidade, né?
Exatamente. E como eu disse, né, o arroz e feijão ele entrou no Brasil como uma medida de política pública para combate à fome, lá na década de 50. Né? Com várias ressalvas, a gente sabe que os grãos e cereais não são bentos, a gente sabe que eles têm vários problemas, assim, para pessoas que não são metabolicamente saudáveis, a quantidade de carboidrato deles é altíssima, a quantidade de antinutrientes que eles possuem também é uma quantidade significativa, que pessoas que têm problemas intestinais podem ser intolerantes aos grãos e cereais e não sabem, tá? Mas de modo geral, para uma população que muitas vezes não tem condições de comprar outras coisas, né? Uma população que depende de arroz e feijão para matar a fome, a gente jamais pode demonizar esse tipo de coisa. A gente só tem que dar para as pessoas a informação correta. Olha, se você é diabético, se você é hipertenso, se você tem ovário policístico, se você está obeso, né? É interessante você tirar o arroz e feijão junto com outros cereais e leguminosas da sua dieta, porque isso vai ficar te dando picos de glicose, picos de insulina, né? E a gente sabe que para o diabético, o principal não é o índice glicêmico, é a carga glicêmica.
Por é o total que... né, de carboidratos que se come.
Exatamente, né? É o total de carboidratos que ele come, não é o índice, não. O índice também importa? Importa, mas o principal para o diabético é a carga, porque ele é diabético, a glicose fica no sangue dele e não sai. Ela custa conseguir sair do sangue dele porque a insulina não funciona. Então, não depende daquela glicose, se a curva da glicose vai subir mais acentuada, né? Se essa glicose vai ter uma absorção rápida ou se essa glicose vai ter uma absorção um pouco mais lenta, ali com 20, 30 minutos só de diferença nessa absorção de um carboidrato simples para um carboidrato complexo. Para o diabético, isso não faz diferença, porque a glicose no sangue dele, quando entra, ela custa para sair, porque a insulina dele não funciona direito nas células. Então, o cereal e a leguminosa, que você pode ali misturar com outras fibras, que você pode dar junto com salada, junto com carnes, etc. Para o diabético, a absorção dele, mesmo sendo lenta, né, se acontecer uma absorção lenta desse carboidrato, para ele vai dar na mesma. Porque ele é diabético, a glicose dele está alta no sangue o tempo todo. E a gente sabe disso, porque quando a gente faz uma dieta de baixo carboidrato, não sou eu que estou dizendo isso, né, André? Tem mais de 57 ensaios clínicos randomizados, mostrando que dietas de baixo carboidrato colocam o diabetes em remissão. É diferente você controlar o diabetes. Quando você controla o diabetes, você mantém a pessoa doente. Não existe diabetes controlado. O diabetes, ele é uma doença. Se você está controlando, você só está se mantendo doente. Só isso. Não está piorando, mas você continua doente. A low carb, ela é capaz de colocar o diabetes em remissão. A pessoa deixa de ser doente. É muito diferente do que vem sendo colocado por aí. Tá, gente?
Já, mais na frente, a gente pode até mostrar aqui as referências e os ensaios clínicos, tá? Mas olha só, para deixar registrado aqui para me ver. Eu quero mostrar aqui, MV, compartilhar aqui a tela, porque é interessante isso. Deixa eu nem sei nem por onde eu começo, mas queria só trazer para o nível de consciência, tá? No início dos anos 1900, a gente fala muito isso aqui, um adulto fazia em média 2 refeições por dia, comia arroz e feijão sim, e era raro encontrar alguém com obesidade, com sobrepeso, diabetes, hipertensão, esteatose hepática, hoje já é comum. Mas olha só, sobre gastos do governo. Sobre gastos do governo, deixa eu só trazer aqui a tela, cadê, meu Deus? Tá aqui, olha só. Custos, rapaz, custos atribuíveis à obesidade, hipertensão e diabetes no Sistema Único de Saúde no Brasil em 2018, olha só. Realizou-se uma estimativa de custos atribuíveis a doenças crônicas não transmissíveis a partir dos riscos relativos e das prevalências populacionais de hipertensão, diabetes e obesidade, considerando custos de hospitalizações, procedimentos ambulatoriais e medicamentos distribuídos pelo SUS para tratamento dessas doenças. As informações de custo foram obtidas nos sistemas de informação de saúde disponíveis no SUS. A análise explorou os custos de doenças segundo sexo e idade na população adulta. Olha só. Cadê? A estimativa... Os custos totais de hipertensão, diabetes e obesidade no SUS alcançaram 3,45 bilhões de reais em 2018. Olha só, quando a gente fala que a cesta básica é cara, quando você vai ver o resultado de uma má alimentação, tratar a doença pode sair muito mais caro do que melhorar a alimentação. Quando a gente... O custo sai para todos nós que pagamos impostos. Né? Olha só, 3,45 bilhões de reais. Destes custos, 59% foram referentes ao tratamento da hipertensão, 30% do diabetes, 11% da obesidade. 72% dos custos foram com indivíduos de 30 a 69 anos de idade e 56% com mulheres, considerando separadamente a obesidade como fator de risco para hipertensão e diabetes. Os custos atribuíveis a essas doenças chegaram a 1,42 bilhão de reais, ou seja, 41%. Gasto altíssimo. Estilo de vida, principalmente alimentação. Olha só, e curiosamente, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu achei, pouco antes da gente iniciar aqui a live, a cesta básica nacional em 1938, MV.
Olha só.
1938. Já começa aqui, carnes. Era para ser a base, essa é a minha opinião, tá? Proteína animal. Carnes conservadas, charque, carne seca, carne de sol, vísceras, aves, peixes, peixes conservados, camarão, caranguejo, enfim, bicho, carne de caça, ah, peixe, né, caça, queijo, olha, manteiga, banha, MV, olha só, era gordura utilizada, 1938, não tinha diabetes, era raro, hipertensão, obesidade, tocinho, que a gente faz o torresmo, aí vem os óleos vegetais, se consumia muito, muito menos do que se consome hoje. Porque, inclusive, estava aqui ó, na cesta básica, manteiga e a banha. Hoje, não, é margarina e óleo vegetal. Mas, enfim, cereais como arroz e milho, que já se consome há muito tempo, assim como a MV explicou. Farinha se consumia. Frutapão, eu adoro. Não sei se a MV já comeu frutapão.
Eu acho que não. Não lembro.
Olha só, tinha massas, raízes... Uma qualidade razoável, não é a ideal, mas é razoável. Era o suficiente para nutrir as pessoas e não adoecer. Isso é em 1938. Só que, recentemente, agora em março, MV, olha só. Publicado o decreto que regulamenta a nova composição da cesta básica. Governo federal determina a inclusão de alimentos in natura ou minimamente processados para reduzir doenças. Olha só, já está no nível de consciência do governo. Como isso a alimentação é influencia, né? Isso já é um avanço importantíssimo, né, MV?
Nossa, demais, né? Porque quando o governo começa a perceber isso, quando os órgãos públicos começam a perceber isso, eles começam a pensar em outras formas também. Lá na faculdade a gente tem discutido muito isso, questão de regulamentação. No México, por exemplo, eles já colocaram a regulamentação para refrigerante e tem, acho que, alguns outros produtos ultraprocessados também que estão sendo taxados. Então, eles estão aumentando o imposto de produtos ultraprocessados, justamente para ficar difícil, mais difícil das pessoas consumirem. Para que o produto ultraprocessado não fique mais barato que a comida de verdade, né? É, a gente sabe que ainda hoje a comida de verdade, ela ainda é mais barata do que o produto ultraprocessado, principalmente porque quem come comida de verdade sabe que a gente não come o dia todo. A gente faz ali 2, 3 refeições ao dia, né? E quando a gente começa a consumir produto ultraprocessado, a gente passa a fazer várias refeições ao dia. Né? O André, há poucos dias mesmo, ele trouxe aqui um exemplo daquele pacote, daquele salgadinho, né? De milho, aquele que é completamente viciante, aquele que as pessoas começam a comer e não param, né? Que começa com dó e termina com Ritos. É, ele custou, aqui em Belo Horizonte, ele está na faixa de R$16, R$17 reais um pacote daquele. Né? E quando você come um pacote daquilo, você não se nutre. Não passa
MV,
meia hora.
Desculpa, MV. R$16, R$17 reais, um pacote de 100 e poucas gramas. Se você for colocar o preço por quilo, é mais de R$100, né?
Mais de R$100 o quilo. E aí, o que, que acontece? As pessoas compram isso, e isso não é uma refeição no dia, né? Vai comer várias outras coisas ali no dia dela. Então, no final das contas, a alimentação de uma pessoa que compra produtos ultraprocessados acaba saindo muito mais cara do que a alimentação de uma pessoa que faz uma dieta baseada em comida de verdade, né? E isso a gente vê também no tô vendo agora no meu projeto do diabetes. Teve uma das pessoas que participa do projeto, é uma pessoa muito humilde, sabe? E ela fazendo low carb bonitinha, eu perguntei para ela, Fulana, você está percebendo se você está gastando mais ou menos com esse tipo de alimentação? Isso já tinha passado quase 2 meses, já estava com 1 mês e meio já de low carb. Ela falou assim: Nossa, tá muito bom, eu estou gastando muito menos, porque eu estou comendo só sacolão e feira. Tá muito mais barato, né? E ela antes consumia chips, né? Consumia esses salgadinhos todos aí como alimentação. Ela falava que a janta dela era um pacote de Doritos com picolé. Pensa,
Olha
né?
só, existe essa fantasia, né? Porque as pessoas acham que comer comida de verdade é mais caro. No final das contas, é o contrário. E olha só, MV, tá aqui no site do Ministério, com a medida serão inseridos na cesta mais alimentos in natura ou minimamente processados, que é justamente o que a gente reforça aqui há anos esse trabalho. O intuito é evitar a ingestão de alimentos ultraprocessados, que, conforme apontam evidências científicas, que aumentam a prevalência de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão e diversos tipos de câncer. Olha só, está explícito aqui no site do Ministério. Tá justamente recomendar a diminuição do consumo de processados e começa da cesta básica, né?
Exatamente. Exato. E eles aí não estão replicando nada mais do que mostram os estudos, né? Os estudos científicos estão mostrando cada vez mais que os produtos ultraprocessados são um dos grandes responsáveis, junto com o tabaco, junto com o álcool, junto com a inatividade física, né? O sedentarismo. Ela é uma das grandes causas aí das doenças crônicas não transmissíveis. E a gente sabe, né, muito pelo impacto do carboidrato, porque esses produtos ultraprocessados, eles são riquíssimos em carboidratos refinados, e dentro dos carboidratos refinados estão açúcar, tá, gente? Açúcar e farinha de trigo, principalmente. Eles também são ricos em gorduras e óleos poliinsaturados, ômega 6, que a gente sabe que quando eles estão numa proporção maior do que a ômega 3, eles têm um perfil inflamatório. E a gente também sabe que eles são. Eles falam muito da gordura saturada, né? Mas o problema é que a gordura saturada ela anda em más companhias, né? Esse que é o problema. Quando a gente isola a gordura saturada nos estudos, ela não tem correlação nenhuma com o desfecho cardiovascular. Ela realmente aumenta o colesterol. Isso é fato. A gordura saturada ela pode aumentar o colesterol. Tem alguns estudos que demonstram que ela não aumentou o colesterol, mas pode acontecer que aumente, tá? Só que esse colesterol aumentado, se ele não tiver outros fatores que pioram a molécula do colesterol, né, no caso a LDL, se você não tem outros fatores como excesso de carboidratos na dieta e excesso de frutose na dieta, que aumenta a produção de radicais livres, e são esses radicais livres que oxidam as moléculas do LDL. Entendeu? Então, quando a gordura saturada caminha com más companhias, ela acaba levando a culpa. Uma culpa que nunca foi dela, mas ela acaba levando a culpa, porque como o que acontece é o seguinte: a gordura saturada é como se fosse o levantador no jogo de vôlei. Ela levanta a bola para alguém cortar. Então ela levanta a bola, ela pode aumentar o colesterol. Mas se não tiver ninguém para cortar, acabou. Ela levanta a bola cai e ponto final. Agora, se ela tá andando com más companhias, ela levanta a bola, ela faz esse colesterol subir. E vem 10, 20 atacantes para cortar aquela bola, a propensão de ter uma oxidação de colesterol LDL é grande. Só que a gordura saturada, para a gente comer ela junto com esses carboidratos, né, que aumentam o consumo de, ó, a produção de radicais livres, isso só acontece com o produto ultraprocessado. Se você consumir carnes, ovos e vegetais, né, que contém gordura saturada, mas a quantidade de carboidrato é mínima, né, e não é um carboidrato refinado, isso não vai acontecer. Por isso que as dietas de baixo carboidrato, as dietas low carb, que são ricas em gordura saturada, mas são pobres em carboidrato e são pobres em frutose,
Aproveitar aqui, MV.
o que?
Olha
Mostra
só,
aí. As dietas de baixo carboidrato.
revisão sistemática e meta-análise sobre
Aí.
as gorduras. É um dos estudos, tem vários. Deixa eu só traduzir aqui, deixar em português. Olha só, para a gente chegar aqui, é uma revisão sistemática e meta-análise. Em resumo, é o topo da evidência científica, não tem nada superior a isso. As evidências atuais não apoiam claramente as diretrizes cardiovasculares que incentivam o alto consumo de ácidos graxos poliinsaturados, ou seja, óleo de soja, milho, canola, girassol, e o baixo consumo de gorduras saturadas totais.
Exatamente, porque a gordura saturada, já tem até a revisão da Cochrane também, que mostra que quando você reduz gordura saturada da dieta, você não reduz desfecho cardiovascular. Você pode reduzir o colesterol, você pode reduzir um monte de coisa, calorias, mas o desfecho cardiovascular, que é o que interessa, né, que as pessoas querem saber mesmo se no final das contas elas vão infartar ou não,
Exato.
né, se você vai ter um infarto, um AVC, uma trombose. Mas o que os estudos demonstram é que se você reduz só a gordura saturada, e não tem como reduzir só a gordura saturada, tá, gente? A gente sempre tem que pensar na matriz do alimento. Mas
Exato.
quando a gente reduz, faz uma dieta pobre em gordura saturada, isso não garante que você vai ter, que você não vai ter um desfecho cardiovascular. Porque a gente
Ou
já sabe
seja, baixar o
que
colesterol pode baixar, mas se isso vai ser bom ou ruim é uma outra história, né?
é uma outra história, porque o que a gente sabe, né, que realmente está por trás dos eventos cardiovasculares é a resistência insulínica. E resistência insulínica está longe de ser causada por gordura saturada, né?
Exato.
A gente sabe que a resistência insulínica está muito mais ligada ao consumo de carboidratos refinados, né, ao consumo de ultraprocessados. Tanto é que quando a gente faz uma dieta baixa em carboidrato, que é alta em gordura saturada, mas que é pobre em carboidratos, incluindo aí glicose e frutose, o que que acontece? A gente consegue reverter a síndrome metabólica, a gente consegue diminuir a quantidade de gordura visceral, que é a grande impulsionadora da síndrome metabólica da resistência insulínica, que é a gordura visceral, que ela produz as citocinas que vão lá na célula atrapalhar a sinalização da insulina. Então, tudo começa com a gordura visceral. E aí, quando a gente faz uma dieta pobre em carboidrato, que é rica em gordura saturada, a gente consegue justamente a remissão do problema. Então, como que a gordura saturada poderia estar causando, se quando a gente faz uma dieta baixa em carboidrato, alta em gordura saturada, isso acontece o contrário? Então, ela não pode estar causando, né?
Se a associação é inversa, né?
Exatamente, se a associação é inversa, não pode haver causalidade, né? Então, assim, o problema é quando a gordura saturada anda em más companhias, que é quando a pessoa que consome gordura saturada também consome produtos ultraprocessados. Aí o carboidrato, a frutose, a glicose que ela está consumindo lá do ultraprocessado, está oxidando o colesterol dela. Aí ela sobe o colesterol, porque come gordura saturada, mas come carboidrato junto. Aí, amigo, não tem ninguém que faz milagre. Não tem como.
Oh, mas é bonito ver essa mudança aqui no próprio site do Ministério do Governo Federal, MV, reconhecendo como um alimento processado e ultraprocessado está diretamente ligado aqui, ó, ao aumento de prevalência de doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão e diversos tipos de câncer, porque isso não se discute, né? Comida de mentira, que é o processado ou ultraprocessado, na base alimentar é perigoso. Inclusive na
Muito.
cesta básica. Tinha, né? Ainda tem, né? Eu não sei até quando vai ficar isso, mas você vê biscoito recheado, por exemplo, né? Bolachas. Enfim, esses processados que tem, cara, é puro açúcar com muita gordura vegetal, hidrogenada, enfim, corantes, aromatizantes, um monte de.
A gordura trans é péssima. E a gente vê, André, como que o tanto que esses produtos nos fazem mal, quando a gente faz um período bem feito de low carb, né? Tipo um mês, assim, mais ou menos, de low carb, e a gente vai lá e come um produto desse. Do nada, a gente vai lá e come um produto desse depois de ficar aí um bom tempo em low carb. Cara, quem já fez isso sabe o tanto que o nosso corpo reclama.
Dor
É
de cabeça,
impressionante.
enxaqueca, dor estomacal, cólica,
Diarreia.
diarreia, cólica, gases,
Nossa.
flatulência.
É impressionante como que o nosso corpo reage para mostrar para a gente, falar, olha, não coloca isso daqui para dentro de novo, não, porque eu já
Até
estava tão
gatilho.
bonitinho.
Até gatilho compulsivo, né? Enfim,
Até gatilho
porque é
compulsivo.
delicioso, é fato. A gente não tá falando que é ruim, mas, cara, é fácil perder o
Ele foi
controle.
feito para ser hiperpalatável. O produto ultraprocessado, ele tem características que na natureza a gente não encontra. Nas plantas e no, nos animais, não existe. É uma combinação de gordura com açúcar, cara. É carboidrato com gordura que na natureza não existe. Na natureza existem alimentos que têm mais carboidrato e pouca gordura e pouca proteína, ou tem alimentos que têm mais gordura e proteína do que carboidrato. Você nunca acha as duas coisas juntas na natureza. Isso não existe. É a combinação perfeita do desastre. Mental, psicológico, metabólico. É um desastre metabólico isso. Quando você junta gordura e açúcar, quando você junta gordura e farinha, o seu cérebro fica louco, porque o nosso DNA, gente, é um DNA ainda lá da era paleolítica. Nosso DNA está programado para viver na escassez. Aí pensa, quando você encontra uma fonte de energia abundante, de açúcar com gordura, seu cérebro vai à loucura, ele não vai te dar sossego nunca mais. Uma vez que você experimenta o açúcar, uma vez que você experimenta isso, ele nunca mais vai te dar sossego, ele sempre vai te lembrar daquilo e vai querer que você vá atrás desse tipo de comida.
Olha só, com a nova composição, a cesta básica será composta por alimentos de 10 grupos diferentes: feijões, leguminosas, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes, carnes e ovos, leites e queijos. Açúcares, aí é onde entra alguns problemas. O bom não pode ser inimigo do ótimo, tá? Já é uma evolução. Sal, óleo e gorduras. Café, chá, mate e especiarias. Olha só, a lista. Tem uma boa parte aqui no site G1. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá falando aqui, ó. In natura versus ultraprocessados. Esse aqui é que é o grande avanço, tá? A gente deve comemorar cada etapa, não olhar o que tá ruim, tá? Tem coisas que podem melhorar? Tem. Tá, mas comparado à versão anterior que permitia biscoitinho recheado, salgadinho, pelo amor de Deus, né? Agora já tá proibido. Processados, ultraprocessados. O que pode é minimamente processado e os in natura. Tem uma lista aqui. Quer comentar alguma coisa, MV?
Não, tá ótimo, é isso aí mesmo.
Olha só, feijões, as leguminosas, ervilha, lentilha, grão de bico, fava, guando, nem conheço isso, nunca comi.
É
Orelha
um
de parede.
feijão, é um tipo de feijão, chama guandu.
Cereais. Aqui, onde boa parte das pessoas não tolera bem. Mas, para pessoas metabolicamente saudáveis, cereal integral, eu não vejo problema, desde que seja eventualmente, tá? Sem ser a base. Mas é muito melhor cereal in natura integral do que o biscoito recheado. Entenda
Sem
isso. O
dúvida.
bom não pode ser inimigo do ótimo.
Sem
Arroz
dúvida.
branco. Quer comentar, MV?
Não, tá certíssimo, André, sem dúvida. Pessoas que existe uma grande diferença entre pessoas que dependem de cesta básica,
Sim.
tá? E pessoas que não dependem de cesta básica. Pessoas que dependem de cesta básica são pessoas que estão em risco social, tá, gente? São pessoas que estão em risco alimentar. Se não for cesta básica, muitas vezes essa pessoa não vai ter o que comer. É muito
Durante muito
diferente.
tempo, é.
Isso é completamente diferente de pessoas, por exemplo, como nós que estão aqui. Só de você ter condições de pagar uma internet para estar aqui assistindo a gente, você já está numa condição muito superior a muita gente que nem dinheiro para pagar a internet tem e que depende de cesta básica para se alimentar, gente. Vocês estão entendendo o que que eu estou falando? Essa cesta básica que está aqui é para pessoas muito carentes. São pessoas que não têm acesso nem à internet direito para poder assistir um programa igual esse daqui. São pessoas que não têm poder de escolha. São pessoas que ou comem isso ou não comem nada. Vocês estão entendendo? Ainda assim, existem muitas pessoas assim no nosso Brasilzão. Já diminuiu bastante, graças a Deus, mas ainda tem muita gente assim. Então a gente tem que saber dividir as coisas, tá? Quem está aqui escutando a gente tem poder de escolha. Você pode escolher não comer arroz com feijão porque você vai poder comer outras coisas. Você tem informação. Informação é poder. Você está recebendo uma informação aqui muito privilegiada que a maioria dos profissionais de saúde não sabe. A maioria das pessoas de saúde não sabe. Então vocês têm aqui agora o poder de escolha. Vocês podem falar: olha, eu não quero mais arroz com feijão, vou trocar isso por carnes, ovos e vegetais. Ainda vai gastar menos ainda no final do mês. Agora, essas pessoas carentes, elas não têm escolha, infelizmente. Então, para essas pessoas, acaba que os cereais e as leguminosas é a salvação. É a salvação, gente. Tá? Então, isso precisa ficar muito claro, porque tem uma realidade socioeconômica ainda no nosso país que é muito diferente do que a gente tem vivido aqui na internet, do que a gente vê. Tá? Então, enquanto tem pessoas que estão preocupadas com qual suplemento, qual colágeno que ela vai consumir, qual whey protein que pode, qual que não pode, tem gente que não tem o que comer, que nem sabe o que é whey protein, colágeno, ômega 3, essas coisas.
Isso é
Sabe, gente?
capricho, né?
Capricho. Isso é capricho, nós estamos falando aqui é da base alimentar, é para não deixar a pessoa morrer de fome, tá?
Olha
E
só.
para quem está passando fome, os cereais, as leguminosas e o que está aí na cesta básica, putz, cara, isso aí tá louco.
Olha só, sobre o decreto, já os alimentos ultraprocessados, que são aqueles produzidos com aditivos alimentares, como corantes, aromatizantes e substâncias de raro uso culinário, estão impedidos de serem incluídos na cesta. Olha só, impedido. Isso é forte.
Muito.
Se a gente quiser ampliar a discussão, a gente poderia até questionar, cara, por que isso é comercializado ainda? Se é impedido de entrar na cesta básica, se isso mostra um forte risco de saúde. Entende?
Aí a gente parte para uma outra discussão, né, André?
Exato.
E só de já não colocar na cesta básica, eu já acho que é uma vitória enorme. Agora, eu acho que também tinha que ser discutido isso, né? Porque aí também começa a entrar aquela coisa, até onde o Estado pode interferir nas nossas vidas, né? Isso aí já é uma outra discussão. Aí começa a entrar a parte filosófica, começa a entrar a parte de direito, aí dá pano para manga para caramba. Porque até onde, até que ponto o Estado pode interferir nas nossas vidas? Porque do mesmo jeito que ele pode acertar, ele também pode errar. Você entende?
Exato.
Do mesmo jeito que agora o Estado está acertando, e na minha opinião, tá, gente? Na minha opinião, porque tem tanta... E eu vou mostrar para vocês por que essa questão da opinião é importante. Na minha opinião, eu acho que ele acertou de não ter colocado, né, de ter impedido os produtos ultraprocessados na cesta básica. Mas, por outro lado, imagina se eles falam assim, a banha de porco, ela é maldosa, ela faz mal, e o óleo de soja, canola, milho, girassol, que é o bom. Imagina se o Estado começa a obrigar todo mundo agora a usar só óleo de canola, milho, girassol. Que eles já tentam meio que fazer isso por meio das diretrizes, né, por meio de guias, de uma série de coisas que eles publicam. Né, eles já meio que tentam forçar a população a parar de usar banha de porco e outras gorduras naturais, porque são cheias de gordura saturada, porque na opinião deles a gordura saturada é que faz mal.
Mas olha só, MV, curiosamente, na cesta básica de 1938, como a gente viu aqui,
banha.
Olha só, era manteiga e banha, cara. Não tinha, olha aqui, a manteiga e banha, tocinho.
Mas a indústria tem o poder de fazer coisas melhores que a natureza, né, André? A indústria, coitada, né? Coitada não, uau, né? Ela consegue fazer coisas melhores que 2 milhões de anos de evolução. Palmas para a indústria, né? Então ela conseguiu fazer uma gordura que a nossa espécie não evoluiu, uma gordura que não é nem biodegradável, que você não pode nem jogar ela pela pia, porque não tem bactéria, não tem ser vivo nenhum nesse planeta que consegue degradar esse troço. Você não pode nem descartar isso na pia, mas você pode comer, né? Pensa. Então, assim, gente, é complicado. Por isso que eu falo essa questão do até que ponto o Estado ele tem direito de interferir nas nossas vidas. Porque, ora, ele pode interferir para um lado bom. E se ele interfere botando a gente para consumir óleo vegetal refinado e banir a banha de porco da vida das pessoas? E aí? Nós vamos ser obrigados? Entende? Então, essa questão é muito complicada, né? Porque, ora, ele acerta, mas, ora, ele erra. E aí, na hora que errar? Na hora que for contra a nossa opinião? Como é que fica a história? Né? Então, é por isso que a gente tem que ter muita discussão em cima das coisas, não é fácil, não.
É a discussão e mostrar as evidências, né? É o que a gente costuma fazer sempre aqui. Exato. E curiosamente, de novo, em 1938, a cesta básica incluía banha e manteiga, como a gente viu aqui. Nossos avós e bisavós, na época deles, não tinha, era raro encontrar sobrepeso, obesidade, diabetes e hipertensão, e hoje é comum. E a criançada está crescendo assim. E é claro que, de novo, reforçando, é um grande avanço, é um grande passo, tá? Então, a gente tá evoluindo.
Demais.
Olha só, as raízes e tubérculos e alimentos in natura, cara. Os ultraprocessados estão impedidos de entrar na cesta básica.
Exatamente. Agora, eu queria puxar uma outra discussão aqui também pra gente refletir. Existem,
claro.
Existem ultraprocessados bons, gente. A gente fica sempre malhando, né, os ultraprocessados, mas existem muitos ultraprocessados bons que não fazem, assim, eu também não posso dizer com muita certeza, né, se eles realmente não fazem mal, mas aparentemente não fazem, né. Vou te dar um exemplo aqui, o whey protein. A whey protein,
a proteína,
ela é
ultraprocessado. Né?
Os suplementos em geral que o pessoal usa, né, creatina, que é muito bom de todos os suplementos, assim, é um dos que mais tem evidência científica. Creatina, ela é um ultraprocessado. Café em cápsula. Assim, ele é um produto ultraprocessado. O café em si, ele é minimamente processado, se não me engano. Mas, assim, tem várias coisas que a gente coloca na nossa vida no dia a dia que na hora que a gente para pensar, a gente fala assim, negócio é ultraprocessado. E daí a gente tem vários outros produtos que são uma mão na roda. Por exemplo, iogurte. O iogurte, ele é minimamente processado. Ele não chega a ser ultraprocessado. Então, tem várias coisas que a gente consome que a gente fala que tem hora que a gente fica se gabando, né? Ah, eu sou paleolítico, ah, eu sou low carb, não sei o quê. Mas na hora que você vai ver, você fala, eu ainda consumo muita coisa.
E né? Olha só, eu concordo em me ver, mas eu acredito muito que quando a gente cultiva um estilo de vida 85%, 80%, 90% ok, não é um enxergado que vai colocar tudo a perder.
Sem dúvida, com certeza. E outra coisa, André, eu hoje não posso comparar o que eu consumo hoje de ultraprocessado com o que eu consumia antigamente. Tanto é que hoje eu continuo saudável. E mesmo consumindo esses ultraprocessados bem pouquinho, assim, né? Tipo, uma whey protein que eu consumo, café em cápsula, essas coisas, né? Que aí tem outras discussões de meio ambiente também e tal. Mas, assim, eu tenho saúde hoje. E antigamente, quando eu comia biscoito recheado, eu não tinha.
Nossos avós e bisavós tinham bastante saúde e consumia até açúcar, mas na quantidade, eu acho que 20 vezes menor do que se consome hoje. Menos industrializado do que
Exatamente.
se consome hoje, né? Consumia mais.
O açúcar do ultraprocessado, ele é o pior, porque você não percebe. E tem produto ultraprocessado que é salgado e contém açúcar.
Para disfarçar nosso paladar, né?
Exatamente, justamente para poder ir lá no seu centro de, chama centro, acho que é Racumbens, esqueci o nome dele, é um nome meio latino assim. Acho que é centro, esqueci o nome. É um centro que você tem no seu cérebro que ele é ativado quando você come açúcar e ele te faz querer comer mais.
A discussão é bacana, porque quando a gente volta a uma geração, duas gerações, nossos avós e bisavós consumiam massa, muito eventualmente, açúcar, numa quantidade muito pequena do que comparado com o que se consome hoje.
Eles
Hoje é
faziam.
abundante, é o tempo todo. Nossos avós e bisavós faziam duas refeições por dia, hoje empurram oito, nove refeições por dia.
Pessoal, e outra coisa também, a gente teve uma mudança demográfica também na sociedade, junto com uma mudança nutricional, né? Que a gente chama transição demográfica e transição nutricional. Antigamente, na época dos nossos avós e bisavós, a população brasileira não era urbana. Para início de conversa, as pessoas moravam na roça. Né? Então, além de não existir tantos produtos ultraprocessados aqui, o Brasil era um país mais fechado, né? Foi lá depois, no final dos anos 80, início da década de 90, 94, lá com a eleição do Collor, que o pessoal começou a ter acesso a produtos ultraprocessados, produtos importados, né? Eu lembro que começou a chegar tênis no Brasil, que eu era louca com tênis de pontinha dobrada. Eu falava assim, que eu queria ter um tênis de pontinha dobrada, porque até então a gente só usava conga. Né? Então, não tinha esses iogurtes, né? Aquele que vale por um bifinho. Isso tudo, quando começou a aparecer aqui, eu lembro que eu ficava louca para ter aquilo, né? Não tinha ainda essa quantidade absurda de produto colorido que a gente tem hoje, né? O supermercado tinha era mais comida mesmo. Então, assim, nessa época, nessa transição demográfica, teve a transição demográfica, a transição epidemiológica e a transição nutricional no Brasil, né? E essa transição demográfica, ela também foi muito importante para isso, porque uma vez que as pessoas começaram, né, a sair da roça, vir para a cidade, o custo de vida muda, as pessoas começam a ter menos filhos, as pessoas param de almoçar em casa, as pessoas começam a comer na rua, as pessoas começam a trabalhar o dia todo para poder se sustentar. Então, isso faz com que as pessoas comecem a buscar alternativas mais práticas de alimentação. Então, as pessoas param de fazer a comida na roça, ninguém hoje tem horta mais em casa, né? Mal, mal você consegue plantar uma hortinha num vaso ali na janela, mas ninguém tem horta igual tinha na roça antigamente. Não tem como você matar uma galinha hoje, tem como você ir no açude pegar seu peixe para você fazer no jantar. Eu fazia isso quando eu era pequena lá na fazenda do meu pai. Eu ficava lá na casa do caseiro e a esposa do caseiro, ela ia na horta dela, buscava as coisas. O peixe que a gente ia pescar lá no açude, a gente usava esse peixe no almoço. Ela matava uma galinha direto, direto chegava lá, estava lá matando a galinha para fazer no almoço. Isso hoje aqui na cidade, isso é impossível. Isso é completamente fora do escopo de 99,9% das pessoas que moram aqui na cidade. Então a gente acaba tendo que recorrer a produtos ultraprocessados sem informação, né? Porque é o que é colocado para a gente, ninguém pensa que isso pode fazer mal, é muito prático, muito marketing em cima disso, a correria do dia a dia, né? Você tem que pagar suas contas, você tem que sair para trabalhar, você vai lá ficar pensando em dieta? Claro que não, você vai comer o que tem, o que está na sua mão. Então isso.
Perfeito. MV, desculpa interromper, você me fez lembrar agora. Eu me lembro quando eu era gurizinho, novinho, estava na TV vendo uma reportagem na Globo falando do fast food. A vida em Nova York, corrida, muito empresário, sem tempo para comer, o fast food estava se popularizando. Olha, comida prática. Cara, hoje, olha o problema gigantesco da obesidade, diabetes.
Cara, era legal a gente comer hambúrguer quando eu era pequena. Você lembra disso? A gente queria parecer americano, cara. A influência do marketing era um negócio tão grande que eu lembro quando eu era pequena, quando começou a surgir a McDonald's aqui no Brasil. O McDonald's não foi a primeira, foi uma das primeiras redes de fast food que apareceu aqui. E tinha aquele negócio do tal do fazer o aniversário lá no McDonald's. Só que isso era caro. Era caro fazer. Só era quem tinha grana que podia fazer aniversário no McDonald's. E meu sonho era ter um aniversário meu no McDonald's. Só que meus pais nunca pagaram. Então eu só ia nos aniversários dos coleguinhas. E no dia do aniversário do meu irmão, todo ano meu irmão fazia aniversário, a madrinha dele levava a gente para fazer um lanche lá no McDonald's. Era a única oportunidade que eu tinha de comer lá no McDonald's, de ganhar o McLanche feliz, porque aquilo era muito caro naquela época. Meus pais não foram criados com o McDonald's, então eles também não levavam a gente no McDonald's. Não existia shopping igual tem hoje, que Belo Horizonte tinha um shopping só aqui em BH nessa época. E ele era muito longe também daqui. Então, assim, era difícil a gente ter acesso, mas era um sonho para criança a gente poder ter o um McLanche, para a gente poder fazer o aniversário lá. Era o evento do ano. Era o dia mais esperado, era o aniversário do meu irmão, que era o dia que a madrinha dele levava ele, eu e minha mãe, e a gente ia fazer um lanche no McDonald's. Era o dia que eu me sentia Ah, que legal, sou americana, style, lifestyle, aqui de comer hambúrguer. Era muito legal aquilo, cara. Entendeu? E olha o poder que o marketing tem na cabeça das pessoas, o poder que o marketing tem na cabeça das crianças. Eles fazem coisas assim incríveis, impressionante como que eles conseguiram fazer o ser humano esquecer qual que é a comida de verdade da espécie dele. Nós esquecemos isso. E nós não só esquecemos, como nós começamos a demonizar os alimentos que nos garantiram a saúde durante muitos anos.
O ovo, por exemplo, né?
O ovo, a carne vermelha, a gordura saturada, tudo isso que fez a nossa espécie evoluir durante milhares de anos começou do nada. Lá na década de 70, com aquela maluquice lá do Encher o Quis, tudo isso começou a ser vilipendiado em detrimento de outros produtos alimentícios, né?
Olha, um seguidor que acabou tornando um colega meu me mandou de presente, ó, MV. Eu já mostrei, né?
Olha ela aí!
Ela é famosa, a revista original. Foi aqui
Nossa,
onde
cara!
começou, ó, o problema.
Eu queria achar aquela do Encher o Quis. Aquela do Encher o Quis, eu queria achar, viu? Se alguém tiver, gostaria de comprar.
Manda para MV. MV,
Gostaria
olha
de comprar.
só, e é interessante você falar de carne porque ainda existe muito medo. Deixa eu só trazer aqui, porque olha só, tá na base aqui também, na cesta básica, tá? Ponto 7, carnes e ovos. Carne bovina, suína, ovina, caprina e de aves, pescados e outras in natura ou minimamente processadas. Isso é importante, eu estava esperando o gancho aqui, porque inclusive os estudos sobre carne mostram que a carne vermelha processada não está associada a câncer nem
Nem é
doenças
processado.
cardiovasculares, nem a
Nem é
processada.
processado. A processada que a gente malha também pra caramba, né? Nem a processada a gente está associada com câncer, viu? Tem um estudo maravilhoso que foi postado, eu acho que foi no Annals of Internal Medicine, uma das principais revistas científicas do mundo. Nesse Annals of Internal Medicine, eles publicaram três revisões sistemáticas com meta-análise, mostrando que a carne vermelha não causa absolutamente nada, que a relação dela com câncer é praticamente inexistente, né? Que não há evidências que suportem essa afirmação, tá escrito lá no Annals of Internal Medicine. Então, a gente fica vilipendiando, né, alimentos ancestrais que fizeram parte da evolução da nossa espécie, e a gente esquece muitas vezes do que o ultraprocessado está causando, né? As pessoas se prenderam em narrativas assim completamente fajutas, mas que de tanto serem repetidas, a coisa pegou. Impressionante. Pegou.
Deixa eu ver se eu acho pelo menos um desses aqui.
E para a gente desfazer isso, cara, é muito difícil.
Olha aí, esse é
Aí,
uma.
esse é uma delas.
Revisão sistemática e meta-análise. Eu só vou deixar a referência aqui na tela porque a gente já fez live comentando elas aqui, né?
Isso, a gente já mostrou elas em live já. Qualquer coisa, vocês dão um print, gente, e joga no Google, que vai abrir para vocês no PubMed. E aí, do PubMed, vocês entram lá na Annals of Internal Medicine. Clica lá e aparece o artigo completo. Dá para traduzir pelo Google Translator também. É bem bacana. E tem os da gordura saturada também, André, que é interessante você mostrar os
Eu vou.
artigos sobre gordura saturada, que não são poucos.
Eu vou mostrar da live, mas deixa eu só mostrar esse aqui. Esse aqui é interessante. Eu gosto bastante desse aqui. Eu
Esse é
acho que é
muito
esse aqui.
bom.
Não, deixa eu ver. Eu acho que é esse aqui. Esse aqui, inclusive, mostrou, ó, um estudo que analisou hábitos alimentares de 175 populações contemporâneas e viu que, por exemplo, MV, quem come mais carne vive mais.
Coisa, né? Por que será, né? Eu acho que o nível de produção de radicais livres de quando a gente come carne é infinitamente menor do que de quem come farinha.
E é importante, é importante ter carne na base, mas a gente sabe que carne, comparado a grão e cereal, a carne é mais cara. Mas tudo que é mais nutritivo tem uma boa relação proteína-energia, o que tem mais qualidade tem um custo maior. Mas um custo maior que melhora a saúde, aumenta a saciedade e te faz comer menos. Logo, exato, vai impactar menos no gasto da feira, né?
No final do dia, por mais que um quilo de carne custe mais do que um quilo de arroz, um pedacinho de carne que você come, ele já te mantém saciado por muito mais tempo. E ele não te traz problema, por exemplo, que uma farinha de trigo vai te trazer. Né, que uma farinha de trigo e açúcar refinado ali num produto ultraprocessado, ele vai te dar fome rapidamente, dali 2, 3 horas depois você já vai estar querendo comer de novo e você vai ter problemas associados aí. Você vai ter uma piora do seu estado de saúde, um aumento de gordura visceral, um aumento de glicemia, que isso aí ao longo do tempo, isso vai fazendo você ficar pré-diabético, depois diabético, hipertenso, obeso, e aí a coisa complica, né? E a carne não faz isso. Então, você, com a carne, você consegue não só manter a sua saúde e melhorar a sua saúde, quanto você também, no final das contas, gasta muito menos. Não só gasta menos com alimentação, quanto também gasta menos com medicamentos, procedimentos, internações, etc. Né?
Olha só para deixar claro aqui, para quem caiu de paraquedas, vem no canal do Atlético Low Carb, vem na parte do ao vivo, olha só, e aí vai descendo, é muita live com... Olha o Reinaldão aqui, ó, fortão.
É muita live, gente. A gente tem esse canal aqui, sério, vocês vão escutar aqui coisas que numa graduação de nutrição e de medicina vocês nunca iriam escutar.
Olha, manteiga ou margarina, tem as evidências. Esse aqui é o mais completo, tá? Desconstruindo mitos e devolvendo sua liberdade.
Tinha que dar um jeito de deixar isso daí fixado, hein, André?
Vamos pensar nisso, hein? Tem. Banha de porco também é outra, tá? Que vale muito a pena.
Essa é ótima.
Fica aqui, tá? Essas três. Assiste. Tem muita, muita, muita referência científica.
MV. Nós colocamos cada slide lá, praticamente. Cada slide tem uma referência científica. Tudo que a gente falou está respaldado por... Detalhe, né? Naquela primeira live lá que o André mostrou, eu dei um mini curso de como ler artigo científico, de você entender os níveis de evidência, né? Por que que tem evidência que fala que ovo faz bem e outra evidência que fala que ovo faz mal? Né? Porque geralmente são estudos observacionais, que não geram casualidade, só geram correlações. Então, a gente foi nos níveis mais altos da evidência científica. Né? Para poder respaldar tudo isso aqui que a gente fala, a gente usa ensaios clínicos randomizados, que são os experimentos científicos, a gente usa as revisões sistemáticas, com ou sem meta-análise, mas que fazem justamente revisões de toda a literatura científica a respeito daquele tema. Então, a gente só usa evidência científica de muito alto nível aqui. A gente não fica usando artigo mecanicístico, a gente não fica usando revisões narrativas, que são diferentes das revisões sistemáticas. A revisão narrativa, qualquer pessoa pode escrever, é só pegar qualquer artigo, escrever uma redação e publicar numa revista científica, que não necessariamente precisa ser uma revista científica boa com revisão por pares. A gente sabe que hoje na ciência, né, existem várias revistas científicas que são falsas, são revistas predatórias, é o famoso pagou, publicou. Se você tiver o dinheiro, você paga e publica, e aquilo vira um artigo científico. É esse nível, gente. Então, a gente tem que sempre que olhar o fator de impacto da revista onde está sendo publicado aquele artigo. A gente sempre tem que olhar o nível da evidência, se aquilo foi revisado por pares, né? Ou seja, se dois outros cientistas revisaram aquele artigo científico e deram um ok deles antes daquilo ser publicado. Então, eu e o André, a gente sempre tem esse cuidado, né, André, de trazer aqui no Atletas Low Carb, na maioria das vezes, né, artigos de alto impacto, que foram publicados em revistas de alto impacto, artigos que são ensaios clínicos randomizados, que são revisões sistemáticas e meta-análise, é a nata. A gente sempre traz aqui para vocês a nata da evidência científica. A gente não tenta manipular vocês, a gente não tenta mudar a opinião de ninguém com base em evidência fraca. Até porque, para mudar a nossa opinião, né, André, a gente também precisou ser convencido. Né? E a gente não foi convencido por uma coisa que na prática não funciona. Não só o artigo científico era bom, os artigos que as pessoas nos apresentaram na época, né, André, para a gente acreditar que isso realmente era um estilo de vida que era possível, quanto depois a gente colocou isso na prática e a gente viu, nós transformamos a nossa vida. André transformou a vida dele, emagreceu acho que mais de 30 quilos, eu emagreci 30 quilos também, reverti minha síndrome metabólica, minha resistência insulínica, André também, né, e foi comendo comida de verdade. Nada demais, foi tirando o ultraprocessado da nossa vida que a gente conseguiu isso.
No começo da live a gente falou sobre diabetes tipo 2, né? Já que no próprio site do Ministério, eles mencionam isso, que o consumo de alimentos ultraprocessados está fortemente ligado à obesidade, síndrome metabólica, diabetes, hipertensão, cânceres. E aí a MV deixou, pontuou, olha só, e tem vários ensaios clínicos, tá aqui, ó. Deixa eu só trazer para vocês. Aqui, ó, cadê? Ensaios clínicos randomizados, comparando, por exemplo, uma dieta baixa em carboidratos com uma baixa em gordura na remissão do diabetes tipo 2, tá? A variável aqui na hemoglobina glicada. Tá aqui as referências. Eu posso deixar o link aqui na descrição desse vídeo, tá? Porque aqui, ó, cada um dos estudos vai para referência, tá? O ensaio clínico randomizado. Mas só para a gente sintetizar, para ganhar tempo, André, ver.
Tem um infográfico. Uma outra coisa também que é importante a gente citar. A gente fala muito do carboidrato e muita gente acha que é a gordura saturada que causa resistência insulínica, tá? Então, isso eu preciso deixar isso muito claro. Quando a gente come gordura saturada, pode haver uma resistência insulínica? Pode, só que uma resistência insulínica é transitória. Ela não é uma resistência insulínica permanente, ela é uma resistência insulínica transitória. Quando a gente come algum alimento que é rico em gordura saturada, acontece uma resistência insulínica, porque geralmente, né, a natureza, gente, ela não é boba. A natureza, ela foi feita, ela nos moldou para a gente viver de acordo com os moldes da natureza. O problema é que hoje a gente está longe de estar nos moldes da natureza. Então, quando a gente consome gordura saturada, em excesso, não existe excesso, né? Mas em grande quantidade, vamos supor, numa carne, a gente consumiu uma carne com bastante gordura lá, e o que que acontece? Existe um aumento dessa resistência insulínica, porque na natureza não existe gordura saturada com carboidrato. Não existe. Na natureza, inclusive, o carboidrato que a gente come é mínimo, porque na natureza, para se consumir uma quantidade grande de carboidrato, a pessoa precisa, no mínimo, saber dominar o fogo, senão você não consegue nem cozinhar um tubérculo.
Em síntese, na natureza, ou o alimento é rico em gordura, ou é rico em carboidrato, ou tem mais proteína.
Mas que, na verdade, a gente passou milhares de anos consumindo só alimentos ricos em gordura. Porque nem carboidrato de tubérculos, batatas, a gente conseguia consumir porque a gente não dominava o fogo.
Tinha que cozinhar, né?
Você tinha que cozinhar. Então, sem saber cozinhar, o que que a gente consumia? Carnes? Ovos? Quando a gente comia um ovo cru lá no ninho do passarinho. Então... a gente tem um aumento da resistência insulínica quando a gente consome gordura saturada? Sim, só que isso não é junto com o carboidrato. Por quê? Porque se a gente está consumindo gordura saturada, não vai entrar carboidrato pela boca. Então, a glicose que a gente tem no sangue, ela precisa ser direcionada para o cérebro. Porque o nosso cérebro tem uma pequena parte dele, 5% do cérebro, precisa de glicose. Tem que ter glicose no nosso sangue, só que não tem que ter demais. Então, quando a gente consome muita gordura saturada, o nosso corpo, ele é inteligente. Ele fala, opa, eu vou queimar essa gordura aqui que entrou, eu vou oxidar essa gordura que entrou, eu vou causar uma resistência insulínica aqui, não vou deixar a glicose entrar aqui nessas células para poder jogar essa glicose para o cérebro. Então, hoje, tem gente que acha que a gordura saturada, essa resistência insulínica transitória que ela causa, que é isso que é a causa da resistência insulínica, do diabetes, da hipertensão, e não é. A resistência insulínica que é causada hoje, que é a causa do diabetes, ela é um processo inflamatório muito longo. Acontece durante anos, não é uma vez que você come gordura saturada que causa isso, não. É um excesso de ácidos graxos que o seu próprio organismo produz, que vem do consumo excessivo de carboidratos. Esses triglicérides que são produzidos, esses triglicerídeos, né, que são produzidos a partir do metabolismo de carboidratos e da frutose também. Isso vai lá para suas células, isso é feito dentro das suas células, e esses ácidos graxos que são produzidos pelo consumo excessivo de carboidratos, esses ácidos graxos é que atrapalham a sinalização da cadeia fosforilativa da insulina. E mais, quando a pessoa consome muito carboidrato, além dela ter essa produção exacerbada de triglicerídeos dentro das células, ela também tem um aumento exacerbado da insulina. E a gente sabe que quando a insulina está em excesso, acontece um processo chamado taquifilaxia, que os receptores de insulina, eles se escondem dentro da célula. Então, você tem dois problemas acontecendo ao mesmo tempo. Você tem excesso de insulina no sangue, que faz uma parte dos receptores se esconderem dentro da célula, que é uma forma de proteção que as nossas células têm. Quando tem um excesso de alguma substância no nosso sangue, os receptores, eles se invaginam, eles se escondem dentro das células. É uma forma de proteção das nossas células. Então, a gente tem essa taquifilaxia que acontece. E a gente também tem a cadeia fosforilativa do receptor da insulina sendo atrapalhada pelos ácidos graxos que são produzidos em excesso quando a pessoa consome muito carboidrato. Entendeu? Então, não é a gordura saturada que causa a resistência insulínica. Tanto é que quando a gente faz uma dieta que é rica em gordura saturada, mas baixa em carboidrato,
reverte a resistência insulínica.
A gente reverte agora, e o André acabou de mostrar 57 ensaios clínicos mostrando isso.
Eu vou mostrar aqui um outro infográfico, tá? Mas olha só, entendo o carboidrato que a MV tá falando é o da comida de mentira, tá? Porque é improvável alguém se tornar diabético tipo 2 comendo fruto ou raiz, tá? Até mesmo porque, enfim, o processado que é o problema. É justamente o que o Ministério aqui da Saúde está recomendando tirar, né? Obrigando
a
tirar.
A quantidade de carboidrato e frutose que tem nos produtos ultraprocessados é absurda. É uma quantidade absurda que o nosso organismo não tem capacidade de processar isso sem ficar doente. Não tem
Olha
como. Isso gera uma quantidade de inflamação violenta. O carboidrato que está na batata, na banana, isso é fumo pequeno. Isso aí, nosso organismo dá conta de metabolizar isso aí. Para quem não é diabético, tá, gente? Para quem é saudável. Pessoa saudável, criança, adulto saudável, pode consumir batata, banana, à vontade, não vai dar nada. Agora, a pessoa que já é diabética, já tem intolerância à glicose, já tem resistência insulínica, a glicose faz mal para ela, pô. Ela é intolerante à glicose. Entende?
Olha só, um infográfico aqui. Hoje, existem 22 ensaios clínicos randomizados comparando uma dieta low fat, que é o que a pirâmide alimentar recomenda hoje, com a low carb, que é a comida de verdade que a gente sempre bate aqui na tecla quando se fala no tratamento do diabetes tipo 2, remissão do diabetes tipo 2. 22 aqui, ó, ensaios clínicos, tá?
É muito
legal. Em 20, low carb é superior. Em 2, low fat é superior. Ensaios clínicos randomizados, que tem uma relação causal. E esse low fat, ele força um déficit calórico. Ou seja, você passa fome.
Uhum.
Na cetogênica, não. É um déficit calórico natural. Muitas vezes o indivíduo come à vontade e, enfim. Só que quando separa-se, olha só o que é interessante me ver. Apenas os estudos que um foi muito melhor que o outro, olha só, é 15 a 0 para low carb. Quando a diferença é significativa, nenhum estudo reduzir a gordura foi superior ao low carb. Nenhum. Zero.
E sabe o que é interessante, André? Para corroborar mais uma das coisas que eu disse, né? Tem um estudo que foi feito com dietas hipocalóricas. Hipocalóricas não. Normocalóricas. As duas dietas com a mesma quantidade de calorias. Só que uma low carb e a outra low fat. A low carb, mesmo sendo normocalórica, ela foi capaz de reverter a resistência insulínica. Entendeu? Então, não é uma questão que está só relacionada a calorias, não. Mesmo sem perder peso, porque as pessoas, mas tem que perder peso. Porque se perder peso, o diabetes melhora. Então, se você conseguir emagrecer de qualquer jeito, com bariátrica, com dieta de shake, se você der um jeito e conseguir emagrecer, você consegue colocar o seu diabetes em remissão. Só que a gente sabe qual que é o jeito mais fácil de emagrecer sem passar fome. Não é comendo carboidrato, a gente já sabe disso, é com dietas geralmente hiperproteicas. Então, o que que acontece? Uma dieta de baixo carboidrato, mesmo sendo normocalórica, né, ela é capaz de colocar o diabetes em remissão. Justamente pelo fato de ser baixa em carboidrato, que é justamente aquilo que a gente está apontando como um dos principais causadores aí da resistência insulínica.
Olha só, tem mais uns pontos aqui da cesta básica. A gente está chegando aqui na reta final, tá? A gente falou das carnes. Até as carnes processadas estão associadas à boa saúde. Porque, enfim, a espécie humana, como a MV deixou claro aí, nossos ancestrais sempre priorizaram carne. Nenhum povo caçador-coletor prosperou sem carne. Aqueles povos ao redor do planeta, aqueles pingados ali, que comiam mais calorias de vegetais, não era por escolha, era por ecossistema, que a oferta de alimentos de caça era escassa. Então, pela sobrevivência, comiam mais calorias de vegetais. Sobre leites e queijos. Olha só. Leite fluido, pasteurizado ou industrializado na forma de ultrapasteurizado, leite em pó integral, semidesnatado ou desnatado, iogurte natural sem adição de açúcar, edulcorante ou aditivos que modificam as características sensoriais do produto. Olha só, isso é bem importante, né? Porque quando você adoça, ele fica hiperpalatável, você perde o controle, você vicia. E aqui, o iogurte integral natural, sem adição de bruxarias, ok. Queijos feitos de leite e sal. Queijos são o que, MV? Existe muito medo do queijo, o queijo gordo, se prioriza, o queijo magro. Enfim, os estudos mostram que queijos são ok.
São ok. O problema todo é o medo da gordura, né? Porque o queijo ele tem gordura saturada. Aí, pronto, ele tem gordura saturada. O grande problema das pessoas sem ficar atentas não é com o medo da gordura, gente. Não é porque a gordura faz mal. É porque ela é muito calórica. Cada grama de gordura tem 9 calorias. É o macronutriente mais calórico que a gente tem é a gordura. Então, tem que ficar atento para não consumir demais. Porque se você consumir muito queijo, você vai acabar consumindo uma quantidade calórica muito grande. E aí você pode não perder peso. Tem gente que engorda fazendo low carb. A pessoa passa o dia todo comendo queijo, castanha, creme de leite, pasta de amendoim. É muita gordura. E no final das contas vai acabar fazendo uma dieta hipercalórica. Aí não tem jeito. Aí pode ser low carb, high carb, pode ser o que for. Se ela for hipercalórica, amigo, e você não tiver fazendo nada para gastar, vai engordar.
Ó, e vou deixar também uma referência para quem quiser aqui, que tem lá no Public Health Collaboration também. Olha só, Eat Fat, Cut Carbs and Avoid Snacking, para reverter diabetes tipo 2. Ou seja, coma gordura, evite, corte carboidratos e evite lanchinhos, para reverter obesidade e diabetes tipo 2. E aqui tem tudo explicado, o passo a passo, o porquê, com, lá embaixo, olha só. Tem vários pontos aqui, ó. Coma mais gordura, não tenha medo da gordura. A gordura saturada não causa problema cardíaco. E olha só, laticínios integrais são mais protetores. Tem vários pontos bem interessantes aqui. E lá embaixo, uma enxurrada de estudos controlados. Ensaios clínicos, revisões sistemáticas.
É muito legal esse site.
Meta-análise, tá? Tá tudo aqui. Então, eu vou deixar a referência aqui abaixo. Porque quando a gente fala sobre comida de verdade, é ter uma alimentação mais parecida com o que a espécie humana evoluiu comendo. Ou seja, priorizando carne mais gorda. É claro que a carne mais gorda de hoje é muito mais gorda do que o animal silvestre. Mas, enfim, não é a gordura que vai causar problema. E essa medida do governo federal que a gente está trazendo aqui, cara, parabéns.
É uma parabéns. Coisa que é comemorado mesmo, viu?
Tá? Porque começa lá na base, pela sobrevivência, o gasto, como a gente mostrou aqui, na saúde, justamente por questão de uma má alimentação, na casa de bilhões. Cara, as pessoas estavam adoecendo, o governo gastando mais e todo mundo pagando imposto. Então, investir um pouco mais na cesta básica para melhorar a qualidade de vida e a saúde geral, cara, parabéns.
É uma coisa para ser comemorado.
Deixa só aqui, ó.
Isso é uma política pública de Estado, tá, gente? Precisa ficar claro que a gente não está aqui defendendo nenhuma vertente política, tá?
Não.
Isso precisa ficar claro, que isso é uma política de Estado. Isso é independente de governo, de quem está no governo. É políticas públicas de Estado. É isso que a gente está falando aqui, independente de que lado, tá? A gente não está defendendo nenhum lado político.
Não.
Isso precisa ficar muito claro, tá?
Até mesmo porque ainda tem muita coisa para melhorar, né? O objetivo aqui não é... Enfim, por exemplo, óleos vegetais. Pelo amor de Deus, por que a banha e a manteiga ainda não estão? Por exemplo.
Exatamente.
Mas enfim, um passo por vez, né, MV?
E a gente tem que aprender a comemorar as coisas, porque cada coisa dessa que acontece é uma oportunidade que a gente tem de vir aqui esclarecer, né, André? A gente consegue vir aqui mostrar para as pessoas, ó, isso aqui é bom, isso aqui não é tão legal. Então, cada coisinha dessa que acontece, a gente consegue vir esclarecer. Então, e tem muita coisa boa que a gente tem que comemorar também. Né? Chega de só pancada e paulada o tempo todo.
E que fique claro, tá? Eu também lamento, tá, MV? A MV deixou bem claro no começo, mas eu quero deixar aqui também um mini protesto. Cara, a gente vê uma turma boa fazendo um trabalho bom, divulgando comida de verdade, mas acaba passando uma mensagem de que vegetais são vilões. Ah, feijão e arroz, todo mundo deve evitar. Cara, não é bem por aí, tá?
Exato.
Ah, uma alimentação mais natural, mais integral, é melhor do que qualquer coisa que contenha ultraprocessado. Então, o bom não pode ser inimigo do ótimo. Então, quanto
Exato.
melhor a qualidade, quanto mais natural, quanto menos pacotinhos, melhor.
É, e a gente sempre tem que ver a coisa com essa ótica. Uma coisa é o que é bom para um indivíduo, uma coisa é o que é bom para uma população. Uma população, gente, é um negócio extremamente complexo, né? A gente tem medidas assim, vou dar um exemplo básico aqui. Existem medidas corporais, por exemplo, igual o IMC. O IMC, a gente sabe que para um indivíduo, se a gente for usar isso só para uma pessoa, ele não é uma medida muito boa para a gente avaliar a composição corporal de um indivíduo. Mas para avaliação de populações, o IMC ele é ótimo para a gente ter uma noção de para onde está indo a composição corporal de uma determinada população. A mesma coisa serve para alimentação. A gente não pode tratar a alimentação de uma população da mesma forma que a gente trataria a alimentação de um indivíduo. Então, cereais, leguminosas, para a população, pode até estar ok. Agora, muitas vezes, para um indivíduo, que chega, né, André, para a gente, chega um indivíduo lá com diabetes, esteatose hepática, né, já está com resistência insulínica. Será que cereais e leguminosas para esse indivíduo seria interessante? Entende? Então, gente, uma coisa é a política de Estado, outra coisa é a política de consultório, é outro papo, tá, gente? É, são coisas bem diferentes, a gente tem que saber diferenciar isso, tá? E para a política de Estado, eu acho que isso é uma coisa para a gente comemorar, que essas mudanças aí, para a população em geral, foram muito boas.
MV, rapaziada, boa noite. Beijo no coração. MV, mais uma vez, obrigado. Chega batendo.
Chega nós! Beijo!
Beijo, rapaziada. Beijo no coração. Boa noite. Na próxima semana a gente tá de volta. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.